Bezerat Hashem da Flamedzain Tatado de Irvim. Estamos da Flamedzain, oitava linha, Vesavara Biosi, no meio de um assunto com relação ao conceito de Brilha, especificamente esclarecendo as opiniões dos Tanaim, dos sábios das Mishnayot e das Braitot com relação a esse assunto de Brilha. O assunto de Brilha já esclarecemos na Pima anterior o que significa Brilha. É um esclarecimento retroativo. No caso da nossa Mishnah, por exemplo, a pessoa colocou um Eruv do lado leste da cidade e um Eruv do lado oeste, e fala a Mishnah, a pessoa não definiu qual vai ser o Eruv correto da pessoa, e porque no meio do Shabbat ele vai decidir, se baseando onde vai vir os Goim, onde vai vir um Raham. Nessas situações, fala a Mishnah, a pessoa pode deixar essa questão, qual vai ser o Eruv correto, em branco, não vai definir isso da véspera de Shabbat, e vai depender isso de uma situação em Shabbat, que isso vai esclarecer retroativamente, ou seja, vai se esclarecer que na entrada do Shabbat estava designado certo Eruv para ser o Eruv válido para a pessoa e o outro Eruv não é válido. Isso por lá, Mishnah, com relação ao caso da Braita que estamos lidando. A Braita falou que a pessoa que comprou vinho dos Kutim, pessoas que não respeitam as Trumot ou Maastrot, não tiram as oferendas e os dízimos, a pessoa tem que tirar Trumot ou Maastrot, como vimos no DAF anterior. A pessoa não tem um utensílio para tirar Trumot ou Maastrot naquele momento, mas ele quer consumir o vinho naquele momento, como ele faz? Fala, Bimir, a pessoa pode fazer um conceito chamado Kriyat Shem, designar que parte desse vinho vai ser Trumá, parte desse vinho vai ser Maaser Rishon, parte vai ser Maaser Sheni. Ele não vai fazer a separação das Trumot ou Maastrot naquele momento, porque não tem utensílio, mas fala, Bimir, no momento que ele faz Kriyat Shem, ele já designou a Trumá e os Maastrot, já não é mais Tever. Bimir fala que a pessoa pode consumir naquele momento, mesmo naquele momento não fez a afrachar a separação de Trumot ou Maastrot. Existe parte daquele vinho que é Trumá, parte daquele vinho que são os Maastrot, e a pessoa pode consumir naquele momento, por quê? Fala Bimir, existe o conceito de Brerá. Não sabemos qual parte a pessoa designou para ser Trumá e os Maastrot, os dízimos, porém, futuramente a pessoa vai separar esse vinho referente a Trumot ou Maastrot. Isso vai se esclarecer retroativamente, como se soubéssemos, no momento que ele fez a Kriyat Shem, a designação da Trumot ou Maastrot, como a gente soubesse qual parte do vinho eram as oferendas e qual parte do vinho era o Hulim, que a pessoa pode consumir tranquilamente. Isso foi o Rabi Meir, o conceito de Brerá. Rabi Yossi e Rabi Shimon discutiram com o Rabi Meir. Para Rabi Yossi e Rabi Shimon, a pessoa não pode consumir esse vinho naquele momento, uma vez que na prática ele não fez a afrachar a separação de Trumot ou Maastrot. Pode ser que funcione essa designação que ele fez, já não é mais Tever, mas a pessoa não pode consumir naquele momento, porque talvez ele vai estar consumindo Trumot ou Maastrot, as oferendas e os dízimos, de uma forma proibida. Aparentemente, Rabi Yossi e Rabi Shimon estão dizendo que não tem o conceito de Brerá. A opinião de Rabi Yudá é uma machloket amoraim. Rá fala que conforme Rabi Yudá não se fala Brerá, e conforme Ula falou que a opinião de Rabi Yudá é que sim se fala esse conceito de Brerá. Isso falou Agmará até agora. Fala Agmará, Vesavara Rabi Yossi em Brerá? Rabi Yossi sustenta que não se fala esse conceito de Brerá? Beatna, a gente vê uma Mishnah diferente disso. Rabi Yossi Omer fala Rabi Yossi, Shtenashim. Duas mulheres que estavam impuras, ou a impureza de Yoledet, depois do parto, ou a impureza de Zivá, que elas viram sangue fora de época, sem pura impureza de Zivá. Essas mulheres, depois desse período de impureza, têm que trazer dois sacrifícios. Um pombo de Olá e um pombo como sacrifício de Hatat. O que aconteceu nessa Mishnah? Shtenashim, duas mulheres, estavam impuras, Shelakhu et Kineel Beiruf, compraram quatro pombos em sociedade. Esse é um caso. Ou Shenatnu Kineel Lakohen. Outra situação é que elas deram o dinheiro em sociedade para o Kohen comprar os pombos e fala a Mishnah, Existe Tse Kohen Akriv Olá? O Kohen pode decidir qual pombo vai ser o sacrifício de Olá para as duas pessoas. O Leiz Shirtsei Akriv Hatat. Mesma coisa com o sacrifício de Hatat para essas duas pessoas. E o conceito que se vê aqui de Rabi Yossi é o conceito de Brerá. Quando essas pessoas compraram os quatro pombos, não especificaram quais pombos vai ser para cada pessoa. Sendo assim, no momento que o Kohen vai fazer o sacrifício, talvez ele vai fazer o sacrifício de Olá, um animal que deveria ser Hatat. Em vez de fazer para uma pessoa, ele vai fazer para a segunda pessoa. Não está claro quais animais pertencem a quais pessoas. Mesmo assim, fala Rabi Yossi que o Kohen pode decidir Quais são os animais referentes a cada uma dessas mulheres? Por quê? Porque existe o conceito de Brirá. Essa questão, quais animais vai ser para qual pessoa, estava em branco no momento da compra. No momento que o Cohen decide que certo animal vai ser Olá para a primeira pessoa, está esclarecendo retroativamente que no momento da compra, aquele animal era designado para essa pessoa. Fala, Deus, esse conceito de Brirá. Pergunta a Gumará, que se vê uma contradição anteriormente com relação ao vinho dos Kutim. Deus não falou o conceito de Brirá, falou que a pessoa não pode beber o vinho naquele momento até a pessoa, na prática, separar as Trumot e Masrot, porque não dá para fazer um esclarecimento retroativo, uma Brirá, lema freá, que no momento que a pessoa designou a Trumot e Masrot, esse Trumá que sobrou no final, depois que a pessoa já bebeu, foi a Trumá que a pessoa tinha designado. Conforme a Bíblia, não se fala isso, o conceito de Brirá. E aqui a gente vê que sim, se fala o conceito de Brirá com relação a esses pombos dessas duas pessoas. Uma contradição. Fala Amar, Rabba, falou Rabba, Hatam, lá no caso dos pombos Kshetnu. Lá é um caso especial. É um caso que essas duas mulheres fizeram uma condição no momento da compra, que o Kohen vai decidir para qual pessoa vai ser qual animal. Não precisa chegar no conceito de Brirá, porque ela não vai ser um esclarecimento retroativo. No momento que o Kohen decidir isso, então a partir daí, esses animais vão ser designados para a primeira mulher ou para a segunda mulher. Não precisa chegar no conceito de Brirá lá. Pergunta Yahri, se esse é o caso, mas ele lembra? Se esse é o caso, então por que Deus teve que falar essa alahá? É uma alahá simples com relação a pessoa fazer uma condição, um tnai. Não tem nenhuma novidade específica dessa alahá. Por que Deus teve que falar essa alahá? Responde a Marakamashma, tem sim uma novidade que Rav Chisda, como Rav Chisda falou. Que o quê? Da Rav Chisda, que falou Rav Chisda. Enakinim mitparshot, viramos a página. Eraibelekihad da'alim ibeasiat kohen. Fala, mas aqui é um caso específico. O que aconteceu foi que essas duas mulheres compraram esses quatro pombos, fizeram essa condição que o Cohen vai decidir quais animais vai ser para qual pessoa. Nesse meio tempo, entre a compra e os sacrifícios, essas duas mulheres se dividiram, fizeram uma partilha desses quatro animais. Uma pegou dois pombos e a segunda pegou dois pombos. Mesmo assim, fala a Deus que o Cohen vai decidir pra qual animal vai ser para qual pessoa. Por que o conceito de Rav Chisda? Rav Chisda falou que só pode designar um sacrifício ou no momento da compra, a pessoa pode designar para qual sacrifício vai ser para quem e qual animal vai ser para qual sacrifício, se o primeiro pombo vai ser o Lá, o Hatat, etc. No momento da compra, a pessoa pode fazer essa designação e Belsiat Kohen. Ou se a pessoa não designou no momento da compra, o Kohen pode definir isso no momento da Melicá, no momento que ele está fazendo aquela shkita do pássaro com a unha dele, dividindo o pássaro em dois, naquele momento ele pode designar aquele animal para ser Olá ou para ser Hatat. Nesse meio tempo não funciona essa designação. Então o que essas duas pessoas fizeram no meio tempo de fazer essa partilha não é válido, isso fala Rabi Yossi. Eu gostaria de falar esse caso que essas duas pessoas fizeram essa condição, essas duas mulheres fizeram a condição que o Kohen vai decidir para quem vai ser os sacrifícios, para não ter que chegar a usar o conceito de Brirá, o conceito que retroativamente vai estar esclarecido qual animal já estava designado para qual pessoa. Fala, Deus, não fizeram uma condição aqui. Essa condição fala que a partir do momento que o Cohen decide isso, o Cohen fixa isso. E tem a novidade com relação a Lachad de Lafizda, que nesse meio tempo, essas duas mulheres não podem decidir para quem vai ser qual sacrifício. Fala, meu Deus, Akati. Mesmo assim, continua difícil. Savar Rabi Yossi em Brirá? Rabi Yossi não concorda com esse conceito de Brirá? Esse esclarecimento retroativo? Ve'atane, a Breda fala diferente. Amaretz, chamar Lachavir. Uma pessoa que não entende muito de Torá é um Amaretz, que é suspeito de consumir seus alimentos sem tirar todos os dízimos, todas as oferendas. Chamar Lachavir. Falou para uma pessoa que sim é confiável com relação ao Rotrumot Masrot. É um Tamid Chacham, uma pessoa que sim respeita todas essas alachot. Falou esse Amaretz para o Haver, Kach li aguda achat, shel yerek, ogluska achat. Esse Amaretz pediu para o Haver um favor. Me compre um pé de verduras ou um pão da feira. Esse Tamid Raham estava indo na feira e esse Amaretz pediu um favor para esse Tamid Raham. E não tzarich lehaser de ver Rabi Yossi. Fala Rabi Yossi, esse Tamid Raham não tem que tirar Trumot ou Masrot antes de dar para o Amaretz os seus alimentos. Ou seja, esse Tamid Raham comprou na feira alimentos de um Amaretz que é também suspeitado de não tirar todos os dízimos, todas as oferendas. São alimentos chamados Dmai. É um alimento duvidoso que a pessoa tem que tirar algumas oferendas e alguns dízimos para poder consumir isso. Alahá é que um Tamid Raham não pode vender para um Amaretz um alimento sem antes tirar todas as Trumot Masrot, os dízimos e as oferendas. Porque o Amaretz não vai tirar as Trumot Masrot, ele vai se apoiar que o Tamid Raham já fez isso, então Alahá manda que o Tamid Raham tem que tirar as Trumot Masrot. Fora a Bíblia, se nesse caso que o Tamid Raham está dando esse pé de verduras para esse Amaretz, por exemplo, ele não tem que tirar Trumot Masrot. A questão é que quando o Tamid Raham comprou esses pés de verdura, ele não especificou qual pé vai ser para ele e qual pé vai ser para o Amaretz. Sendo assim, no momento que ele está dando um desses pés de verdura para esse Amaretz, talvez ele está dando o pé de verdura que era designado a ele próprio e está ficando com outro pé de verduras que era designado para o Amaretz. Sendo assim, ele está vendendo aqui a sua parte. Em troca da parte do Amaretz, está fazendo um comércio com o Amaretz, ele tem a obrigação, aparentemente, de tirar Trumot Masrot. Mesmo assim, na Bíblia se fala que ele não tem que tirar Trumot Masrot. Por quê? Por causa do conceito de Brerá. Não estava claro no momento da compra qual pé de verduras vai ser para o Amaretz e qual vai ser para o Tamid Raham. E no momento que ele dá um pé de verdura para o Amaretz, esclarece retroativamente que o pé de verdura que estava designado ao Amaretz era aquele que o Amaretz recebeu no final. Sendo assim, a pessoa não está vendendo sua parte em troca da parte do Amaretz. Não tem nenhuma venda porque o Amaretz está recebendo o pé que estava designado do começo para ele. Isso fala que Rabi Yossi, usando o conceito de Brerá, você pergunta como você pode falar que Rabi Yossi não usando o conceito de Brerá, como vimos que a pessoa que comprou o vinho dos Kutim não pode se apoiar no conceito de Brerá, e aqui Rabi Yossi sim se apoiou no conceito de Brerá. Para Chachamim, a minha opinião dos Chachamim é Tzarich Leasir. Os Chachamim não concordam com esse conceito de Brerá e falam que o Tamid Raham sim tem que tirar Trumot Masrot antes de dar a parte que ele tinha comprado para o Amaretz, porque talvez ele está vendendo sua parte em troca da parte que o Amaretz tinha. É uma contradição da opinião de Rabi Yossi. Responde a Amara Eifur. Temos que inverter. Rabi Yossi ia falar que tem que tirar os Masrot, que não tem o conceito de Brerá, e os Chachamim falam que não tem que tirar esses Masrot, esses dízimos, essas oferendas, porque sim existe o conceito de Brerá. Não tem uma contradição. Rabi Yossi com Rabi Yossi, porque temos que inverter as opiniões dessa braita, ocorreu um engano nessa braita. Continua Tashma, uma outra prova. Haomer Maser Sheyeshli Bebeti. A pessoa fala que o Maser aqui, o Maser é o Maser Sheni, o segundo dízimo que a pessoa tem que consumir em Yerushalayim. A pessoa pode fazer um pedido ao Maser Sheni, um resgate desse Maser Sheni em troca de dinheiro. Isso que ele fez aqui. Haomer, a pessoa que fala, Maser Sheyeshli Bebeti, esse Maser Sheni que eu tenho em minha casa, Mehula al Sela Shetale Beyadi Minakis. A pessoa tinha algumas moedas em seu bolso e ele falou que a moeda que eu vou escolher do meu bolso vai ser o pedido no resgate para o Maser Sheni, o segundo dízimo que eu tenho em minha casa. Fala Gmará. Rabi Yossi, ele fala Rabi Yossi, Mehula, sim funciona esse resgate. Mesmo que no momento que ele falou a moeda que eu vou tirar do meu bolso, ele não sabia qual moeda vai ser. Fala Rabi Yossi que sim funciona e ocorre aqui o resgate desse Maser Sheni. Por quê? Porque o conceito de Brerá, a pessoa deixou em branco qual moeda vai ser, vai escolher qual moeda, e isso vai valer para ser o resgate do Maser Sheni dele, através do conceito de Brerá, que retroativamente foi esclarecido qual moeda foi o resgate para o Maser Sheni dele. Então a contradição, né? Deus falou com relação àquele vinho dos Kutim, que não existe o conceito de Brerá, é que Rabi Yossi fala o conceito de Brerá. Respondeu agora, Eifur. Eima Rabi Yossi Omer Lohiler. Temos que inverter também essa breve, temos que falar que Rabi Yossi sustenta que o pidion, o resgate não valeu. Uma vez que ele queria aqui, especificamente essa moeda que ele vai tirar do bolso, seja esse resgate do Maser Sheni, isso não pode ocorrer porque não existe o conceito de Brerá conforme Rabi Yossi, então não funcionou esse resgate aqui. Isso fala que agora, respondendo a opinião de Rabi Yossi, não tem uma contradição. Pergunta ao Mai Hazit, da Fart Tarti Mikam Echada. Pergunta, por que você inverteu duas braitot perante uma braita só? Temos uma braita que fala com relação ao vinho dos Kutim, que conforme Mirabeau não tem o conceito de brilhar, e você inverteu duas breitot, que parece que conforme Mirabeau sim tem o conceito de brilhar. Por quê? E furrada, me cametarte, você deveria inverter a breita com relação ao vinho dos cutim, não essas duas breitot. Resposta: Havadai e Fratania. Fala que a consta tem um engano nessa outra breita do resgate do Macer Sheni. Por quê? Tem que estar nesse tempo, porque a continuação dessa breita é: o modelo Rabiosi concorda. Beomer Macer Sheni libetok beiti. A pessoa falou que aquele Macer Sheni que eu tenho em minha casa, Yemechula al Sela Kadasha Shetale Beadim Minakis. A pessoa falou que vai ser um resgate daquele Macer Sheni que eu tenho em minha casa, com uma moeda que eu vou tirar do meu bolso, Shechilel, que aí valeu esse resgate. Explica como era a prova. Me diz que a Maracha Shechilel, o escreveu se falou na ceifa, na continuação que valeu esse pedido, esse resgate. Michal de Atam, Lochilel, a gente deduz que no começo, na Areixa, não valeu o resgate. Então a gente vê que o escreveu se não tem o conceito de Brerá. Agora explica qual é a diferença dos casos, mas a gente já vê que tem duas breitas falando que conforme Rabiosi não existe o conceito de Brerá. Uma breita falou que sim, existe o conceito de Brerá conforme Rabiosi, e vamos inventar essa breita e vamos falar que conforme Rabiosi não tem o conceito de Brerá. Pergunta: como se trata esse caso que Rabiosi concorda que valeu esse resgate do Macer Sheni? E de Ikatarti Tla, se ele tem duas, três moedas em seu bolso, de Yesh Brerá. Com certeza, ele falou que existe aqui o resgate, é porque se baseou no conceito de Brerá, se esclareceu retroativamente qual moeda foi designada para ser o resgate do Macer Sheni. Pergunta aí no Kamaita. É a mesma coisa do que a Areja falou, que se ele tem várias moedas em seu bolso, que foi Mirabeau, se não tem o conceito de Brerá e não valeu esse resgate, porque na Seifa ele falou que sim, valeu o resgate. Ela temos que corrigir, Deleika Elahada. Deve ser que na Seifa ele só tem uma moeda. Ele falou: a moeda que eu vou tirar do meu bolso vai ser o resgate, funciona, que só tem uma moeda em seu bolso. Aí funciona o resgate. A novidade é, conforme Rabiosi, se não fizemos uma cerca, proibir esse caso de ter uma moeda só, para não chegar a facilitar a alahá, um caso que tem várias moedas, e conforme Rabiosi, se não funciona esse resgate porque não tem alahá de Brerá, isso fala que a ceifa, conforme Rabiosi, se não tem essa cerca. Pergunta Maitale. Mas se for assim o caso da Seifa, por que a Seifa falou: a moeda que eu vou escolher do meu bolso, só tem uma moeda em seu bolso? A pessoa não está escolhendo uma moeda? Resposta: aí está na Areixa, Tale, está na Seifa, não é Tale. De passagem que a Areixa falou: a moeda que eu vou escolher do meu bolso, ou seja, uma entre várias moedas, tem falou essa linguagem na Seifa, que a pessoa vai escolher uma moeda, mesmo que só tenha uma moeda em seu bolso. De passagem, às vezes as Mishnah e as Bregas usam a mesma linguagem, mesmo que não se aplique naquele caso. Continua. Marlei Rava de Rav Nachman. Foi Rava para Rav Nachman. Marlei Tana de Afiru Bederabá Leit Lebrerá. Quem é esse Tana que vamos ver na frente, uma Braita, que sustenta mesmo com relação a Halachot Rabínicas, leis rabínicas, não tem o conceito de Brerá? De Tana, como falou a Braita. Amarle Hamisha. Uma pessoa falou para cinco pessoas: Harini Me'aref al Eze Mikem Sheitze. A pessoa falou: eu vou fazer o Eruv et Chumim para uma dessas cinco pessoas viajarem no Shabbat. E essas cinco pessoas concordaram. Ratziti Elech, se eu decidir que essa pessoa vai ter esse Eruv, ele vai poder viajar. Lo Ratziti Lo Elech, se eu decidir que ninguém vai ter o Eruv, ninguém vai viajar. Fala que a breta da Tzami Beodiom, se ele decidiu na véspera de Shabbat, Eruv é válido. Mishecha Shecha, se ele só decidiu depois do anoitecer do Shabbat, Eruv não é válido. Que a gente vê que não existe o conceito de Brerá. Se existisse o conceito de Brerá, poderíamos fazer um esclarecimento retroativo. No momento que ele decidiu no meio do Shabbat que certa pessoa vai ter o Eruv, isso esclarece retroativamente que aquele que designou na véspera do Shabbat é a mesma pessoa que ele decidiu no Shabbat. Por que não pode falar isso? Deve ser que não tem o conceito de Brerá, mesmo com relação a uma lei rabínica, a lei do Eruf. A proibição de viajar fora da cidade é uma proibição rabínica, fala Gmará. Então, quem é esse sábio que não sustenta a lei de Brerá, mesmo com relação a leis rabínicas? Isto, que Rabnachum ficou quieto, velou a Malei, velou Midi, e não respondeu, não sabia quem era esse sábio. Pergunta Gmará, velei Malei, tá na debê, aio. Rav Nachman devia ter falado que esse sábio, aquele sábio que vimos anteriormente, chamado Ayo, que falou que foi a opinião de Rabi Yudá, não existe o conceito de Brerá mesmo com relação a uma lei rabínica, a lei do Eruf. Porque Rav Nachman não falou que era Ayo, esse sábio. Respondeu, mas Alosh vinha a lei. Rav Nachman não conhecia essa breta que Ayo falou, então ele não sabia quem é esse sábio que não sustenta a Brerá de Brerá, mesmo com relação a uma lei rabínica. Fala, mano, Rabi Yossi Amar. Fala, Rabi Yossi pela Rav Nachman. Tanai Shakata Me'alma? Tanai! Que o Rabi Yossi pela Rav Nachman, você apagou, desconsiderou todos os Tanaim do mundo? É uma coisa que também com relação a isso. Porque você não falou quem era esse sábio? Detalhe como falou a Braita. Harini Me'arev Shabbatot Shel Kol HaShana. A pessoa colocou o Eruvet Chumim num lugar seguro para ser o Eruv para todo o ano. Ratziti Elech, se eu decidi que eu quero usar esse Eruv vai ser válido. Loratziti Lo Elech. Se eu decidir não usar esse Eruv, então esse Eruv não é válido. E a pessoa vai ter uma moradia dele em sua casa, como qualquer pessoa que não fez o Eruv, pode ir até um quilômetro fora da cidade em todas as direções. Explica aqui essa breta. Ratzami Beodiom, Eruv Lo Eruv. Se a pessoa decidiu da véspera do Shabbat, o Eruv é válido. Mishecha Shecha. Se ele só decidiu depois do anoitecer, Rabi Shimon Omer, fala Rabi Shimon, Eruv Lo Eruv. Mesmo que ele decidiu só depois do anoitecer, o Eruv é válido, fala Rabi Shimon. Vachachamim Omrim, fala os Chachamim, Eru Eruv Lo Eruv. Confira os Chachamim, o Eruv não é válido. Foi Rabi Shimon, o Eruv é válido, porque existe o conceito de Brerá. Mesmo que o Shabbat esclareceu retroativamente qual era a intenção da pessoa da véspera de Shabbat. E conforme Rabi Shimon valeu o Eruv, como se a pessoa tivesse pensado da véspera de Shabbat em usar certo o Eruv, conforme os Chachamim, não se fala isso, que não tem um conceito de Brerá, mesmo com relação a leis rabínicas, a lei do Eruv. Esclarece a Gemara. Hashamina le Rabi Shimon de lei de Brerá. Vimos anteriormente aquela braita com relação a pessoa que comprou vinho dos Kutim. Conforme Rabi Shimon, não se fala o conceito de Brerá. Caixa de Rabi Shimon, de Rabi Shimon, temos uma contradição da opinião de Rabi Shimon. Aqui parece que existe o conceito de Brerá. Anteriormente parece que não existe o conceito de Brerá. Ela aí, furtamos que inverter também essa braita. Conforme Rabi Shimon, não existe o conceito de Brerá. Se a pessoa escolheu depois da noite de ser, não vale ser Uf, como os Rahamim, sim existe esse conceito de Brerá. Então, por que Rav Nachman não falou que o sábio que discorda dessa halakha de Brerá, mesmo com relação a leis rabínicas, Rabi Shimon? Pergunta na Maikasha, qual é essa pergunta da contradição da opinião de Rabi Shimon? Não tem uma contradição, Dima, podemos responder que leitle de Rabi Shimon, Brerá, Bedeuraita? Onde Rabi Shimon fala que não existe o conceito de Brerá, é só com relação a uma lei da Torá, uma lei mais grave? A lei das trumot umasrot, das oferendas, é uma lei da Torá? Aí falou Rabi Shimon, não nos apoiamos na Lachad de Brerá. Aval Bedraban, porém com relação a uma lei rabínica, Itlei. Talvez com relação a uma lei rabínica, ele sim sustenta o conceito de Brerá. E é com relação a Lachad do Eruv, uma lei rabínica. Aqui ele facilitou a Lachad por causa disso. Porque Rabi Yosef perguntou essa contradição da opinião de Rabi Shimon. Kassavá, Rabi Yosef sustenta a Mande Itlei Brerá. Aquele que sustenta assim o conceito de Brerá, Loshna Bedeuret, Loshna Bedrabanan Itlei. Não faz diferença com relação a leis rabínicas ou leis da Torá, fala Rabi Yosef, em todos os casos essa pessoa sim sustenta que existe esse conceito de Brerá. O Mandelei de Brerá, Loshna Bedeuraita Veloshna Bedrabran Leitli. E aquele sábio que discorda com o conceito de Brerá, então fala Rabi Yosef, ele discorda também com relação a leis da Torá, mesmo com relação a leis rabínicas, a mesma coisa que a família Rabi Yosef. Então por isso ele pergunta essa contradição da opinião de Rabi Shimon. Rava vai responder, Rava Amar, fala Rava. Não tem uma contradição da opinião de Rabi Shimon. Shaneata, lá é diferente com relação à lei das Trumot Umasar. Por quê? De Ba'ina Reshit, Shishiarea Nikarim. Com relação às leis de Trumot Umasar, mesmo que sim tem Brerá, existe um esclarecimento retroativo, mesmo assim, fala Rabi Shimon, a pessoa não pode beber desse vinho agora. Por quê? De Ba'ina Reshit. Porque a Trumot tem que ser Reshit. Reshit é o princípio, é a parte especial da produção, que vai para o Kohen. O resto é secundário a Trumá, é menos importante. Você fala aqui, Bain Reshit, a Trumá tem que se destacar, tem que ser mais especial, Shishiarea Nikarim, e tem que ser visível o que era Hulim, o que foi consertado através da Trumá, e o que é Trumá. E isso impede a separação da Trumá. Fala Agmará. Mesmo se Rabi Shimon sustenta que existe sim o conceito de Brerá, ele não ia concordar com o Rabi Meir, que falou que a pessoa pode, naquele momento, já começar a beber esse vinho. Porque naquele momento não se esclareceu o que é Trumá e o que é Hulim, isso impede o cumprimento da afrachada separação de Trumá. queremos aqui o Shirayin, ou seja, o Hulin seja visível e o Ketrumah seja visível também, para que com relação à lei de Eruv, a pessoa está escolhendo se vai querer sim o Eruv ou não, depois do anoitecer do Shabbat. Fala Bishlum, a pessoa sim pode fazer isso, porque existe o conceito de Brirá, e vai se esclarecer retroativamente. Continua agora, Amalé, vai perguntar a Abai para Rava, ela ameaça se é assim, que existe essa lei de Shiarem e Karim, que o Hulin tem que ser reconhecível, e a Trumah tem que ser reconhecível para valer a frachá, a separação da Trumah do Masrot. Com relação a outro caso, aí eu me falei, o Shnei Nimorim, se a pessoa tinha duas Rumas, Sher Tever, que era um Tever, não foi tirar a Trumah do Masrot delas. E a Mari, ele falou, Imer do Geshanim Ayom, ele fez uma condição, se vai chover hoje, Yelze Trumah Alze, o primeiro Rumã vai ser a Trumah referente ao segundo. Veim loir do Geshamim Hayom, e se não chover hoje, Yeze Trumah Alze, o contrário, o segundo vai ser Trumah, para a pessoa poder consumir o primeiro limon. Achinami ben Yedu ben loirdu, dele de Rav Kluma, que a pessoa quis fazer isso retroativamente. Ele quis condicionar essa frachá, essa separação de Trumah, nessa condição da chuva. Mas ele quer que isso se recaia retroativamente, como se agora ele já tivesse feito essa frachá, essa separação de Trumah. Será que também não funciona retroativamente? Porque naquele momento ele não sabe o que é Trumah e o que é Hulin, ele não sabe se vai chover ou não. Então ele não sabe qual é Trumah e qual é Hulin, não vale essa condição que ele fez. Verrite Machinaim, se você quiser falar que realmente não vale essa frachá, essa separação de Trumah. Veatnana Mishnah parece diferente. Trumah Takri Hazé. O Masrotav Betohu, a pessoa tinha lá uma montanha de produção, ele falou, Trumah, a oferenda, o Masrotav e os dízimos Betohu. Essa Trumah e os dízimos vão estar no meio dessa montanha. Betrumat Maser Ze Betohu, e também a Trumat Maser, o dízimo do dízimo, ou seja, o Maser do Maser de Shon, o dízimo do Levim, também vai estar no meio dessa pilha. Rabbi Shimon Omer Karashem, para Rabbi Shimon, funcionou essa designação que ele fez, já não é mais Tever. Não é mais aquela produção que não foi designada o que vai ser Trumah e o que vai ser Hulin. Já foi designado o que vai ser Trumah e o que vai ser Hulin, mas não sabemos qual parte exatamente é Trumah, qual parte vai ser Hulin. Mas em Rabbi Shimon, Karashem, a designação dele funciona e não é mais Tever. O Tever é muito mais grave do que o pessoal que consumir Trumah, a oferenda do Kohen. O que a gente vê daqui? Com a família Rabbi Shimon funciona essa designação da Trumah do Mastrot. Mesmo que não tenha aqui Shiarian e Karim, não dá para saber exatamente o que vai ser Trumah e o que vai ser Hulin. Então pergunta a Bai contra a Nava, que a gente vê que Rabbi Shimon não sustenta com essa Lachá de Reshit, que tem que ser Shiarian e Karim, que o Shirayim, o Hulin tem que ser reconhecido e também a Trumah. Então volta aqui a pergunta, de um lado Rabbi Shimon fala que não tem o conceito de Brirá com relação àquele vinho que a pessoa comprou dos Kutim, e com relação aos Alachot de Eruv, sim, ele sustenta o conceito de Brirá. A pessoa pode escolher depois que aconteceu o Shabbat, para qual pessoa ele fez o Eruv? Responde a Gemara. Shaneata não é diferente? Pois é que Rabbi Shimon sim sustenta o conceito de Shiarian e Karim, que é Trumah só se recai, se está visível o que é Trumah e o que é Hulin. Lá é diferente de Ika Srivav. Lá a pessoa falou que as Trumot e os Masrot vão estar no meio da pilha. Então sabemos, Ika Srivav, o resto, em volta da pilha, com certeza é Hulin. No meio da pilha, pode ser que parte é Hulin, parte é Trumah. Não sabemos quando a pessoa vai separar. Mesmo assim, é suficiente para essa Lacha de Shiarian e Karim? É suficiente saber o que não é Trumah e o que não é Hulin. Para falar que existe aqui Shiarian e Karim, mas é reconhecível, mais ou menos, o que é Trumah já é suficiente. O caso do vinho, a pessoa tinha um barril de vinho ou um cantil de vinho, a pessoa não sabe o que vai ser Trumah ou o que vai ser Hulin, o vinho está misturado, sendo assim, se falar Rabbi Shimon, que a pessoa não pode consumir o vinho agora, mesmo que existe o conceito de Brerá, retroativamente vamos esclarecer, mas naquele momento não sabemos o que é Trumah ou o que é Hulin, a pessoa não pode consumir esse vinho. Vei Bai tem uma outra resposta. Se a gente vai falar que realmente, conforme Rabbi Shimon, não tem esse conceito de Shiarian e Karim, que o Trumah e a Hulin tem que ser reconhecidos, talvez conforme Rabbi Shimon não tem esse conceito. Assim como a gente vê que a pessoa pode fazer a criatura, chama a designação de Trumah e Hulin naquela pilha, que ele falou que no meio da pilha vai ser Trumah e o resto vai ser Hulin, e vale essa designação, mesmo que não esteja visível exatamente o que vai ser Trumah ou o que vai ser Hulin. Falando na Vei Baitu, mas temos outra resposta para responder a opinião de Rabbi Shimon. Um lado Rabbi Shimon fala que não tem o conceito de Brerá, e uma outra situação Rabbi Shimon fala que sim existe o conceito de Brerá com relação ao Eruv. Resposta que detalhe está a amar. como está escrito na Braita, o motivo de Rabi Shimon com relação àquele caso que a pessoa comprou vinho dos Kutim, Amrulo de Rabi Meir. Rabi Yossi e Rabi Shimon falaram para Rabi Meir, Yetamode, você não concorda conosco? Shema Ivaka Anot, talvez esse cantil de vinho vai se romper. Verimtsazé, Shotet Verim, Lema Freya. A pessoa falou que a Trumá e os Maasrot que ele vai separar futuramente vão valer retroativamente. Existe um receio, talvez esse cantil vai se romper. E a pessoa não vai conseguir fazer a frachá, a separação de Trumá e Maasrot retroativamente. E acabou consumindo o Tever. Ele consumiu a produção que não foi tirada de Trumá e Maasrot. Por isso, falaram a Bishimon e a Deus que a pessoa não pode agora começar a beber esse vinho, porque temos esse receio. A gente vê que mesmo se a gente fosse falar o conceito de Brerá, e retroativamente se esclareceu o que vai ser Trumá, o que vai ser Maasrot. Mas temos o receio que a pessoa não vai chegar a fazer essa separação de Trumá e Maasrot, porque talvez no meio vai ter um acidente e vai se romper esse cantinho. O que Rabi Meir respondeu para Bishimon e Rabi Yossi? Amala, ele falou, Rabi Meir, eu tinha Ivaká. Fala, Rabi Meir, não temos esse receio que um cantinho de couro vai se romper ou um barril vai se romper. Se eu virar uma coisa frequente que os cantinhos vão se romper e os barris vão se romper, fala, Rabi Meir, realmente vamos mudar a alahá e vamos ter esse receio que a pessoa não vai chegar a fazer a frachá, a separação de Trumot e Maasrot, porém agora não temos esse receio e a pessoa pode se basear assim na Brerá, esclarecer retroativamente o que foi a Trumot e Maasrot que foram designadas no princípio. Então, eu tenho uma pergunta da opinião de Rabi Shimon. Com relação ao vinho dos Kutim, pode ser que Rabi Shimon sim sustenta o conceito de Brerá, assim como ele sustenta o conceito de Brerá com relação ao Eruv. Lá, um motivo diferente, temos o receio que vai se romper esse cantil. Pergunta número 1. Mais essa Likadat Meikar. Conforme o primeiro raciocínio da Agmará, de Bainas de Reshit Shiryani Karim, que o motivo de Rabi Shimon, que ele falou que a pessoa não pode começar a consumir aquele vinho, mesmo que existe o conceito de Brerá, é porque a Trumá não está reconhecível e o Huli não está reconhecível. E precisamos desse conceito de Reshit, que a Trumá seja, se destaque, seja especial, e Shiarel e Karim, e o resto seja reconhecível, o que não é Trumá e o que é sim Trumá. Então, mais que abre lei. Então, como a gente vai entender essa breta? Rabi Shimon e Rabi Yossi falaram para Rabi Meir, você não concorda conosco que talvez vai se romper o cantinho? Conforme esse primeiro raciocínio da Gemara, esse não é o motivo de Rabi Shimon. O motivo de Rabi Shimon é porque a pessoa não está fazendo aqui uma frachá, uma separação de Trumá reconhecível e de Hulim reconhecíveis. Como se explica essa braita? Resposta, que Amrele. Isso foi o Rabi Shimon e Rabi Yossi e Rabi Meir. Levidan, qual foi a nossa opinião? Ba'inan Reshit e Shiarem Nikarim. Realmente precisamos que a Trumá seja reconhecível e o Hulim seja reconhecível. Então não começa a questão com se a pessoa não pode consumir esse vinho, naquele momento, que não está reconhecível a Trumá e o Hulim, não se designa aqui essa Trumá e esse Hulim, não funciona essa Brerá, esse esclarecimento retroativo. Lididar, porém, você, Rabi Meir, que não sustenta esse conceito de Shiarem e Karim, que a Trumá tem que ser reconhecível e o Hulim tem que ser reconhecível, por isso você falou que agora, apesar de começar a beber esse vinho, e até mudar, porém, você tem que concordar com a nossa opinião por outro motivo. Chama Ivacano, talvez a pessoa não vai chegar a fazer a frachá, a separação de Trumot e Maasrot, porque talvez esse cantinho vai se romper. Verimtsa, Shotet Varim, Lema Frey, se resulta que essa pessoa está consumindo Tever retroativamente. Isso perguntou Rabi Shimon e Rabi Yossi. Não que eles sustentam esse motivo. Eles estão falando conforme Rabi Meir, que discute com Rabi Shimon e Rabi Yossi, deveria concordar com eles por causa de outro motivo, que talvez esse cantinho vai se romper. Amar Laen, fala Rabi Meir, que chama Ivacano. Se vai virar uma coisa constante que os cantinhos vão se romper e os barris vão se romper, então realmente temos que ter esse receio e proibir a pessoa de consumir o vinho agora. Para ele falar, Mimi, não temos esse receio, não é comum que isso aconteça, então a pessoa pode sim consumir o vinho agora, se baseando nesse conceito de Brerá. Isso fala aqui, Agmará, mas a gente vai chamar amanhã uma nova Mishnah com novos conceitos. Baruch Adonai Olam, amém e amém.